começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Sérgio Tubocage.
Ele é ídolo na Espanha e no Brasil como jogador e como técnico. É o único jogador a marcar 5 gols em um só jogo da seleção brasileira. É o maior goleador brasileiro da história do Barcelona. Nosso entrevistado de hoje na série Os Setentões é Evaristo de Macedo. Muito prazer em recebê-lo, Evaristo. E a minha primeira pergunta para você é a seguinte: o Evaristo jogador gostaria de ser dirigido pelo Evaristo técnico ou os temperamentos não bateriam?
O que você faz como jogador, há uma diferença fundamental de quando você passa a ser treinador, entende? Então eu fico na dúvida, não sei se daria certo ou não.
Por exemplo, qual era o seu defeito como jogador?
Eu não cabeceava bem, entende? Eu não tenho uma estatura muito alta. Essa era uma das coisas que não ajudava muito, né?
Você começou no Madureira e em 1952, aos 19 anos, foi convocado para uma seleção olímpica e foi para Helsinki em 52. Como foi aquele momento, aquela convocação, você sair do Madureira para Helsinki?
Eu tive um comportamento na equipe juvenil e aspirante do Madureira muito bom. Cheguei a jogar na equipe principal, ainda com idade para jogar nas divisões de baixo, né? Então, eu fiquei muito feliz naquela época, né? Achei que eu estava alcançando uma altura na estratosfera do futebol.
Você falando em altura, em Helsinki você conviveu com Ademar Ferreira da Silva, viu a conquista da medalha de ouro dele?
Eu vi. Fomos assistir, tivemos folga naquele dia, fomos assistir o dia que ele ganhou. Vibramos muito. Mas o Ademar Ferreira da Silva, ele era um pouco fechado com os brasileiros. Ele gostava mais de conversar com os atletas europeus, e sul-americanos e tal. Com o futebol, ele nunca foi muito ligado. Ele não se importava com o futebol.
Você saiu do Madureira, foi para o Flamengo. Era o seu time de coração, a família aprovou, já que você fazia faculdade já, né? Estudava para direito.
Eu tive convite do Fluminense, do Vasco e do Flamengo. E eu optei pelo Flamengo porque eu, quando era garoto, eu tinha um tio que era Flamengo e me trazia aqui na Gávea. Então eu vi, eu me lembro da linha, a linha do Flamengo que tinha Zizinho, Pirillo, Perácio, Vevé. Eu acompanhava o Flamengo de perto, né? Então quando surgiu a oportunidade de eu poder vir para o Flamengo, eu fiquei muito feliz, muito contente, entende? E o Flamengo na época tinha uma equipe muito boa e graças a essa equipe eu cheguei à seleção brasileira e da seleção brasileira fui para a Europa.
Você jogou ao lado de Dida, de Zagallo, né? Como é que foi
essa convivência? O Dida jogou pouco comigo.
Foi no último ano, sabe?
Já chegou mais tarde. O Zagallo não. O Zagallo nós jogamos. Eu cheguei no Flamengo, o ponto esquerdo era o esquerdinho. Ele se machucou, aí entrou o Zagallo. E aí nós fizemos uma ala durante muitos anos, né? E essa amizade permanece até hoje.
É verdade que na época de Flamengo você tinha um lado galã também, era o bonitão, você gostava de valorizar isso?
Não é que eu gostasse de valorizar isso. Eu não procurava, mas às vezes eu era procurado.
E naquela época não era tanto quanto hoje.
Não,
né?
Naquela época não tinha televisão, não tinha nada, entende? Então as pessoas gostavam de ver a gente, de conversar com a gente ao vivo, porque não tinha televisão.
1957 foi o ano da virada para você? Foi o ano em que você fez a manita, né, os 5 gols num jogo só, lá no Sul-Americano do Peru contra a Colômbia. Como é que foi aquele momento, aquele Sul-Americano?
Bom, aquele Sul-Americano foi muito difícil para o Brasil, mesmo porque nós tínhamos muito pouco tempo para treinar.
A Argentina foi campeã.
É, foi campeã. Nós perdemos o final para a Argentina num jogo, inclusive, que eu saí machucado. Eu não acabei esse jogo, entende?
E teve um 9-0 na Colômbia com 5 gols seus.
É.
Você imaginava entrar para a história da seleção brasileira?
Não, não imaginava. Eu era o jogador, na época, que fazia mais gols na seleção. Porque eu era atacante, jogava lá na frente e tal. Além desses 5 gols, eu fiz outros gols dentro do próprio campeonato e tal. Mas eu jamais imaginei que eu ia fazer. Mesmo porque a Colômbia tinha uma equipe muito forte, muito boa. Aquele dia foi o dia da desgraça da seleção colombiana. Tudo deu errado para eles e tudo deu certo para a gente.
E aquele jogo fez com que você despertasse o interesse do Barcelona. Naquela época, se cogitava, se falava de jogar na Europa, como é que surgiu aquilo?
Não, o Barcelona, depois eu tomei conhecimento, o Barcelona mandou 2 dirigentes assistir o campeonato. E dentro, no campeonato, observar atacantes. E havia muito bons atacantes. A Argentina, por exemplo, tinha atacantes fantásticos. E eu jogava no Brasil, fazia meus gols e tal. E eu fiquei surpreendido porque nós estávamos no hotel e um senhor me procurou. Disse, olha, me mostrou a documentação, sou do Barcelona, nós estamos olhando e gostaríamos de levá-lo para Barcelona. Podemos conversar? Eu digo, não, aqui não, você tem que ir no Rio de Janeiro e a gente conversa lá, se vocês tiverem interesse. Eu não acreditava muito ali. Aí eu vim para o Rio, dei minha direção a eles, dei tudo. Eles vieram ao Rio, aqui, né? E aconteceu a coisa que facilitou a minha ida para o Barcelona é que eu era um jogador de passe livre. O meu passe
era
não
amador?
Era preso no clube. Não, eu não era amador. Mas quando eu fiz o primeiro contrato profissional, eu estudava. Eu era estudante de direito. E o meu pai disse para mim, eu quero que ele seja advogado. Eu não estou preocupado com o futebol. Então, não quero que ele fique preso aí no futebol. Ele faz um contrato de 1 ou 2 e você estabelece que depois, ele, se quiser continuar, continua. Senão, ele fica livre para onde ele quiser. O Flamengo concordou. Até concordou, e é normal, porque um jogador jovem, que está saindo de um clube pequeno, isso aí não vai dar certo. Né? Uhum. Então vamos aceitar isso daí. E eles acabaram aceitaram, e erraram, porque aí eu fui evoluindo no futebol e toda vez que eu renovava contrato com o Flamengo, era com o passe livre.
E aí então você saiu fácil
aí,
pro Barcelona.
Quando eu fui, aí eu fui para o Barcelona. E no Barcelona, eu vendi o meu passe para o Barcelona, por 5 anos. Então, eu fui para o Barcelona, fiquei 5 anos lá, né? De lá eu fui para o Real Madrid.
Isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Como foi essa adaptação ao futebol europeu? Era muito diferente do nosso? Era pior do que o nosso?
Não, na Espanha não era não, entende? É uma coisa interessante. Existe uma relação muito forte entre Espanha e Brasil. Sempre houve, desde aquela época, né? Então, quando eu cheguei na Espanha, não era aquele futebol retranqueiro, não era aquele futebol suíço, que jogava todo mundo. Não era. De jogadores violentos, não era. Era um futebol mais jogado, entende? Então, não foi difícil. Adaptação. Me adaptei muito bem, entende? Porque também muitos jogadores, coitados, eles chegam, não se adaptam bem, porque não tem boa equipe para jogar. E a equipe do Barcelona era uma equipe forte. Nós fomos bicampeões, depois fomos 3 vezes vice-campeões, fomos vice-campeões europeus, entende? Então, você vê, era uma equipe forte.
Você fez 181 gols pelo Barcelona, é o brasileiro que mais gols tem em jogos oficiais e não oficiais. Isso faz de você melhor do que os outros?
Não. Eu acho que não. Eu acho que o Ronaldo, por exemplo, é fantástico lá no Barcelona. Entende? Não faz. O que me faz são os números. Eu que fiz mais gols. Mas não quer dizer que eu tenha jogado melhor do que os outros brasileiros que foram lá. Eu acho que todos eles foram muito úteis ao Barcelona, entende? Foram fantásticos mesmo, jogadores. E atualmente mesmo, eu olho lá o elenco do Barcelona, eu me lembro, o último que eu estive com ele foi o Neymar, entende? Neymar tem uma passagem fantástica pelo Barcelona, né?
Romário também.
Romário também. Se você disser eles jogaram mais que você, jogaram, mas eu fiz mais gol.
Você ficou fora da seleção por causa do Barcelona, em 58. É. Né? Não dava para negociar, para eles te liberarem?
Tentamos. Tentamos tudo. Inclusive, o supervisor da seleção brasileira esteve lá, eu não esqueço o nome dele agora, e tentou me liberar, mas o Barcelona, a Espanha não tinha se classificado
para a Copa.
Para a Copa. Então o campeonato espanhol não encolheu, pelo contrário, eles levaram. E eu me lembro que quando o Brasil, o meu último jogo foi no dia 24 de junho, lá, a seleção brasileira já estava. Né?
Ficou muito triste na época?
Ah, eu fiquei chateado. Eu gostaria de ter ido para a seleção e tal, mas infelizmente tinha o outro lado também, né? O lado profissional, e eu tive que aceitar.
E aí você sai do Barcelona depois de 5 anos e vai para o Real Madrid. Como foi essa passagem, já que você tinha tirado o Real Madrid do ex-campeonato europeu?
Porque o Madrid vinha... No meu último ano, ele vinha me convidando, né? Mas eu pretendia continuar no Barcelona. A família estava adaptada, a cidade, estava tudo. Mas o Barcelona fez uma coisa. Eles queriam que eu me nacionalizasse espanhol.
Isso, eu ia te perguntar exatamente sobre isso.
Eles queriam isso. Que eu me transformasse em espanhol até para jogar na seleção espanhola.
E disputaria a Copa de 62.
Mas eu não quis.
Por quê?
Eu não quis porque eu estava com a minha família, já tinha meus filhos. Eu tinha que voltar para o Brasil, entende? Eu ia perder a cidadania brasileira, eu. Porque eu não tinha dupla nacionalidade, eu não podia, eu não tenho descendente. Meus descendentes são portugueses, eu tenho passaporte português. Mas passaporte espanhol eu não podia ter. E o Madrid chegou e disse, não, você aqui vai ser brasileiro. Aí eu fui para o Madrid.
Não te interessaria disputar uma Copa do Mundo pela Espanha? Seria demais enfrentar o Brasil?
Não. Eu não tinha. Depois eu não, já não olhei esse lado. Já estava feliz, satisfeito com a minha carreira, onde é que eu estava, entende? E a gente tem que aceitar as coisas, entende? Você não tem que brigar com as coisas, não. Eu achei que o Brasil estava indo muito bem e tal. Eu não fiz nenhum, não faria nenhuma falta. Fiquei tranquilo, sossegado.
Sei de uma história que você fez questão de ter um filho brasileiro. Que o primeiro é catalão, a terceira é madrilenha e o Pepe é brasileiro. É. Por que esse desejo de ter um filho brasileiro?
Não, eu, até o que ocorreu é que o primeiro parto lá na Espanha foi um parto muito difícil. Aí eu fiquei preocupado. Aí quando veio o segundo, eu mandei a minha mulher para o Brasil. Mas aí correu tudo tão bem que quando a minha filha Pitussa nasceu, eu já estava em Madrid. Ela é madrilenha.
Madrilenha.
O meu filho mais velho é catalão e o Pepe é brasileiro.
E aí ficou tudo certo, ficou feliz.
Ficou tudo numa boa.
Eu já ouvi você dizer que não tem nenhuma tristeza que o futebol te deu tudo que você poderia alcançar. Mas não jogar ao lado do Pelé foi algo que ficou faltando?
Até para dizer a verdade, naquele momento, não significou muita coisa. Até porque o Pelé ainda não era o Pelé. Eu, por exemplo, quando eu quero me lembrar o nome da pessoa da CBF que foi lá, ele me falou do Pelé. Eu nunca tinha visto o Pelé jogar. Aquele ano que eu fiquei na Espanha foi o ano que surgiu o Pelé, entende? E nós não tínhamos televisão para você ver o jogador, entende? Eu sabia de resultados, de gols e tal, tudo, acompanhava, pegava jornais, entendia na embaixada, pegava jornal e tal, para ler. Mas eu não conhecia ele pessoalmente. Eu vim conhecer o Pelé num jogo Santos-Barcelona, em Barcelona. Ali é que eu conheci o Pelé.
Né? E aí não deu vontade de jogar ao lado dele?
Ah, mas ao lado do Pelé, o Pelé jogava Pelé e Pepe. Eu jogava com o Pepe. Então, seria, se eu tivesse a oportunidade de ter jogado com ele, como eles queriam, né? Porque eles quando foram lá, falaram, olha, nós queremos fazer uma dupla de área, você com um jogador novo que apareceu lá, que é fantástico, tá? Vocês vão ser extraordinários. Eu não conhecia o Pelé. Eu não sabia, não vi, nunca tinha visto.
No caso, para jogarem os dois, alguém teria de mudar de função?
Não, eu jogaria pela direita e ele jogaria pela esquerda, porque eu tive uma facilidade muito grande. Você repara que todos os grandes jogadores, camisas 10, normalmente, jogavam sempre pelo lado esquerdo. Isso. E tal. Sempre, inclusive eu, no Flamengo. Depois o Dida, quando veio, todos os grandes jogadores, Petkovic, todo mundo é 10. Mas eu jogava muito bem com 9 também. Era uma coisa interessante, entende? Eu me adaptava bem jogar do lado direito também.
Se você tivesse ido à Copa como 10 da seleção de 58, o Pelé teria surgido?
Ah, eu acho que teria. Eu acho que fariam aquilo que seria, eu passaria para centroavante e ele seria o... Porque você não podia desprezar um jogador como o Pelé, né? Então tinha que dar o jeito. É aquele famoso jeitinho brasileiro, seria esse.
A gente segue com uma entrevista com Evaristo de Macedo. Ele começou na carreira como técnico no América do Rio e somou títulos por vários clubes do Brasil. Você virou treinador porque não pôde se formar como advogado, é isso?
Não. Não, na realidade, quando eu voltei da Espanha, eu quis terminar o meu curso de Direito. Eu já estava no quarto ano de Direito. Mas houve a Revolução, e na Revolução eles determinaram que todo aquele que tivesse a matrícula trancada mais de 2 anos, perdia o direito de continuar. Eu entrei com uma ação na justiça mostrando que eu não era político, foi por causa da Revolução, que eu era um profissional, futebol, e expliquei as razões. Mas a promotora que julgou o meu caso disse que não, que a única coisa que podia fazer é eu começar novamente sem fazer o vestibular. Então eu teria que começar a fazer 4 anos, não dava. Aí eu pensei melhor um pouquinho e digo, então vou continuar no futebol. E aí fiz o curso de educação física.
Né? E virou treinador.
É, aí fiz o curso e através do curso, aí comecei no futebol. Ah, eu tive um treinador na Europa fantástico, chamava-se Helênio Herrera. Helênio Herrera era um treinador que conhecia muito futebol, conhecia muito o ser humano, sabia como lidar com as pessoas, entende? E eu observava muito as atitudes, as coisas que ele fazia, que ele dizia, e eu fui guardando aquilo. Uhum. Né? E logo que eu comecei no futebol, até adquirir o meu caminho mesmo, a minha forma de ser, algumas coisas eram uma cópia do Helênio Herrera. Aqui no Brasil, o treinador que mais me chamou atenção e que me ajudou na minha carreira foi o Fleitas Solis.
Que foi o do tricampeonato.
É, que foi do campeonato do Flamengo. Era um senhor treinador, um treinador fantástico. E eu, muitas das coisas que eu comecei fazendo, eu fiz uma cópia daquilo que ele apresentava.
Técnico ganha jogo?
Não. O técnico perde o jogo.
Por quê?
Porque o técnico, se ele escalar mal, ele fica numa situação muito difícil. O que ocorre é o seguinte, eu sempre dizia para os jogadores, eu digo, olha, eu gosto de vocês como pessoas, eu gosto de vocês como homens, como pais de família, mas como jogador eu não gosto.
Por que isso?
Eu não gosto. Porque quando você gosta demais do jogador, você acaba tendo uma influência muito séria no comportamento, no jogo dele, e às vezes ele não representa aquilo que você está querendo que ele seja. O jogador normalmente, ele tem uma expressão muito boa, desde a minha época. Eles não falam do treinador, eles falam do homem. Ó, cuidado que o homem vem aí. É assim no futebol, né? Então, eles entendem. Eles sabem, ó, não faz porque o homem não gosta, ele não quer que você faça assim. Então, quando chega numa certa idade, eu acho que ele tem que realmente se retirar do campo e participar das atividades fora do campo, pela experiência adquirida, por uma série de coisas, ajudando o treinador, ajudando os jogadores.
Você trabalhou até quantos anos?
Ah, não me lembro. 70 e poucos anos.
Tá. E estava bem.
Estava bem, de saúde, graças a Deus. Né? O grande problema, quando você chega numa certa idade, não, é que você tem o quê? Que dá atenção à tua família. Porque, na realidade, o futebol, de um modo geral, tira você muito da tua casa. E aí, o que que ocorre? Você começa a acompanhar mais o que você fazia de menos, que era acompanhar teus filhos, acompanhar tua mulher.
Os netos.
Teus netos, entende? E aí quando chega essa hora, aí você não quer mais, você quer ficar com o convívio da família. É claro que essas coisas dependem também da situação de cada um. Eu não me queixo da minha carreira, daquilo que eu fiz, aquilo que eu consegui, aquilo não, sabe, não... Eu estou muito feliz.
Seleção brasileira, por que que não deu certo?
A seleção não deu certo porque eu não deixava influências de fora na seleção. E eles queriam.
Por exemplo?
Entende? Ah, eles queriam, por exemplo, na época, o grande
85,
o grande problema era o Sócrates. Porque o Sócrates estava na Europa, sem jogar, sem nada. E eles queriam trazer o Sócrates direto para a seleção brasileira. E eu disse, não, eu não posso trazer um jogador que não vive um bom momento na Europa e colocar ele aqui como titular. E isso não era aceito por grande parte da imprensa que queria que ele entrasse, né?
A pressão era dos dirigentes ou era da imprensa?
Não, a pressão era da imprensa. Porque haviam dois ou três jornalistas na época, que são mortos, não podem se defender, que estavam tratando da volta dele para o Brasil. E uma das condições seria trazê-lo via seleção brasileira. O Dilson Guedes era o diretor de futebol, ele me disse, ah, vamos para o Rio, vamos lá, nós vamos decidir isso. Eu estava aqui, o Julite me ligou, ah, eu quero conversar com você. Eu digo, presidente, hoje é meu dia de folga, eu já combinei isso aí com a minha mulher e eu não posso dizer, eu estava fora e tal. Ah, mas você tem que vir aqui, se você não vir aqui eu vou tomar uma providência. Pode tomar a providência que o senhor quiser, mas eu não vou. E não fui. Aí no outro dia o Dilson veio aqui, queria que eu fosse na CBF, eu digo, não vou não, Dilson. A nossa apresentação nós botamos para a próxima segunda-feira. Segunda-feira, se o Julito quiser, eu me apresento. Se ele não quiser, eu não vou. Pronto, acabou. Não fui. Aí na segunda-feira, eu saí da CBF, né? Fiz o distrato lá com eles. Eles convocaram outro, o Tele, convocaram não sei quem, o Sox e tal. E E eu fui para Catar. Os dirigentes do Catar vieram aqui, me fizeram uma proposta maravilhosa e eu fui embora.
Você já tinha trabalhado no Catar antes, nos anos 80, seleção veio em 85.
Aí, o que, que aconteceu?
E aí o Saddam Hussein te ligou?
Não, quem me ligou foi o filho do Saddam, chamava-se Odei. Odei Hussein, que era um chefão lá no país e presidente da Federação de Futebol. Ele aí me ligou.
E não havia notícia
pediu
dele
pra mim.
Ser...
Eles tinham demitido uma comissão técnica que era brasileira. Eram todos brasileiros. Eles tinham tirado. Aí disse, porque nós gostamos.
Era o Eduzinho, não era?
Era, tinha o Edu, tinha o Jorge Vieira. Entende? Eu achei estranho aquilo. Porque, vem cá, vocês tiraram os brasileiros e querem levar um brasileiro? Não, mas você é um brasileiro que conhece o mundo árabe. Que você já ganhou coisas com o Catar. O Iraque tinha um time muito bom. Mas quando eu já saí de lá, eu já saí sem dois ou três bons jogadores, porque parentes tinham morrido na guerra, porque estava a guerra Iraque-Irã na fronteira e tal. Aí eles estavam sem condição psicológica. Então nós fomos uns dias antes para o México. Então, aquele time, os 11 que nós jogamos na Europa, começamos na Europa com os 11, sobraram 5. Então, os reservas não tinham a mesma qualidade. Eram bons jogadores, mas não tinham a qualidade dos outros. Então, nós jogamos e perdemos sempre por um gol de diferença. Porque o time era forte, eram jogadores altos, fortes. Mas, tecnicamente, a saída desses jogadores, que eram os melhores, o time caiu muito. Bom, eu conheço a história dos bastidores do porquê o Catar chegou à Copa do Mundo.
Então conta pra gente.
Mas é um segredo de Estado. Eu não posso envolver o nome de pessoas e tal. Quem foi que aceitou, quem foi que não. Eu conheço a história toda.
Não pode contar aqui?
Agora não dá pra falar porque é uma questão de respeito e tal, entende? E a Copa ainda vai ser jogada e tal. Agora, não resta dúvida que nos bastidores a coisa se desenvolveu e acabou favorecendo o Catar. Mas eu estive em Catar agora e eu fui lá assistir a inauguração de um estádio, eles me convidaram e tudo. Olha, eu acho que vai ser um bom campeonato do mundo, porque eles estão preparando, o país está ficando uma beleza.
Vai dar para receber a torcida bem lá? Porque os estádios são próximos, vai?
Não, é tudo praticamente uma cidade, entende? É uma cidade grande assim, como o Rio, por exemplo. Um está lá no Recreio, o outro está lá em Duque de Caxias, entende? É uma coisa assim. Eu acho que o Catar foi muito bom para mim, esportivamente e financeiramente também, né? Porque... lá a gente tinha melhores condições financeiras para trabalhar, entende? Eu não tenho queixa de nada, não. Eu passei lá algum tempo e tal, tivemos bons resultados, outros não tão bons, isso faz parte do futebol, mas deixei lá uma amizade muito grande com as pessoas e eles têm uma amizade por mim, um carinho muito grande também.
Durante o jogo, os jogadores discutiam entre si, você no banco fazia o quê?
Não, mas eu entendia muito árabe. É uma coisa importante, interessante, é que você não fala, mas entende. Entende? Então, se dois jogadores estavam conversando ali, eu não podia entrar na conversa, porque eu não tinha o mesmo vocabulário deles. Mas eu sabia o que, que eles estavam falando.
Se falassem mal de você, você saberia.
Ah, eu pegava.
Você, eu vi uma entrevista sua, da sua dificuldade como treinador, porque o salário dos jogadores não era de um jogador profissional. Isso te incomodava, de certa forma?
Onde?
Nas exigências aos jogadores do Catar, por exemplo?
Não, mas olha... em Catar aconteceu um fenômeno. Vocês dizem, por que eles gostam de você? Os antigos, evidente, não os de agora. Claro. A seleção do Catar agora tem jogador que ganhou o passaporte. É diferente. A minha época era o Catar.
Os jogadores de hoje são contratados de outros países.
Eles não, eles eram Catar. O futebol estava começando. Para você ter uma ideia, você vê essa quantidade de estádios que tem lá. Nós tínhamos dois estádios. Um pequenininho e um maior um pouco. Todos os estádios dos clubes fui eu que trabalhei muito junto com o presidente da federação para o governo fazer, para o futebol evoluir, que cada clube tivesse o seu estádio. E nós conseguimos isso. Nós conseguimos, fomos nós que conseguimos, entende? Então, eu acho que a minha passagem no Catar foi muito boa. Não foi só porque eu ajudei o futebol de Catar, eu ajudei os catares, os jogadores. Eu vi um jogador para mim e dizia, pô, eu queria um emprego melhor. Eu dizia, joga bem que eu vou lá e vou te arranjar esse emprego. Aí eu ia no Emir, por exemplo, e pedi dinheiro para eles, não. Eu pedi emprego. Dizia, ó, bota ele num ministério aí, bota ele aqui, bota aqui. Então a gente foi empregando os jogadores, entende? Que era uma coisa difícil, não era fácil, mas através do futebol nós conseguimos isso.
Eu vi um programa de TV que você fez num lugar super bonito, colorido, e a gratidão dos jogadores com você. Esse foi o grande prêmio que você teve do trabalho?
Ah, não resta dúvida. Não resta dúvida. Você sabe o que ocorre? No Catar existem muitas pessoas conhecidas. É lógico, o Catar tem a sua história. No futebol, eu acho que eu sou um dos mais conhecidos que tem lá. Não vou dizer que sou mais, porque isso aí é uma besteira. Mas eu acho que até hoje, até as novas gerações, esses anos todos que eu deixei de estar em Catar, eu sempre sou bem relembrado.
O futebol mudou para melhor ou para pior?
Ah, para melhor. Melhor. Saudosismo não leva a lugar nenhum, entende? Não leva. O que piorou no futebol foi a política, entende? Tem a ver a política. São pessoas que não têm nada a ver com futebol, que entram no futebol e que falam, dizem uma porção de bobagem, de besteira, entende?
Você se adaptaria ao futebol de hoje?
Não sei. Só fazendo uma tentativa.
Não, como técnico, fora de
como
campo.
Como técnico,
já.
Não. De forma alguma.
E os jogadores hoje são melhores, são piores?
Não.
Hoje
não.
É mais fácil jogar?
Não. Não é. Até porque, eu vou te dizer, o que mudou no futebol foram as arbitragens.
Por exemplo,
eu quando jogava, eu era um jogador rápido e tal. Então, o meu marcador me fazia 10 faltas. Dessas 10, eles me davam 3 ou 4 agressões. Hoje, o jogador está protegido.
Árbitro de vídeo, você gosta?
Eu acho que não. Eu acho que você é aquele negócio da cesárea e do parto natural. É verdade, o parto natural parece que faz a pessoa ser mais feliz o resto da vida. A cesárea parece que o cara chegou forçado e tal, entende? Então, eu não acho, não tem nada de arte de vir. Nós temos que encarar uma situação, qual é? O árbitro, como jogador, como dirigente, como jornalista, é um ser humano. Erra e acerta. Eu acho que o futebol está encolhendo. O futebol está saindo da classe média e baixa para a classe média e alta. E isso é um erro.
Te preocupa?
Eu acho que a classe baixa é a classe que pode dar uma boa sustentação ao futebol. Agora, você não pode botar um ingresso de R$200. O cara não vai, não tem condição.
Hoje se discute quem é o melhor jogador brasileiro da atualidade, né? E também da história depois de Pelé. Você entra nessa discussão?
Não, eu acho que não. Mesmo porque, se você disser assim, é um corredor, é um boxeador, são esportes individuais. O nosso é coletivo.
Alguém se compara a Pelé ou você coloca o Pelé acima dos outros?
Acho que ele, no seu melhor momento, foi inigualável. Eu me lembro que eu fiz um jogo Flamengo e Santos, no Pacaembu, chovendo muito, e eu já estava jogando atrás, no meio. Já jogávamos com 3 jogadores no meio, que antigamente era um 4-2-4, aí passou a ser um 4-3-3. E nós tínhamos o Ananias marcava o Pelé, e o treinador pediu que eu ficasse perto, porque ia ser problemático. E numa determinada jogada, o Ananias resolveu dar um chapeuzinho no Pelé. O Pelé tomou a bola dele, deu um chapéu no Ananias e eu cheguei.
Vendido.
Ah, eu já cheguei para botar o Pelé lá no fosso. Já cheguei. Ele botou a mão no meu peito, me fez de parede, com a perna esquerda ele chutou e fez o gol. Ele ainda virou isso para mim e disse assim, não deu, né, chefe? Eu digo, não deu para mim nem para esse bandido aí que foi ele que se deu a bola lá na Ananias. Aí eu fui brigar, eu não fui cumprimentar ele pelo gol, eu fui brigar com o Ananias. O jogador que eu admirava, que eu via jogar, que eu achava extraordinário, era o Nilton Santos, que era um lateral esquerdo.
Numa lista Neymar, Romário e Evaristo, quem seria o melhor?
Eu acho muito difícil essa comparação.
Por quê?
Porque nós somos...
Você jogava pela esquerda, artilheiro...
É, tudo bem.
Mesma
Mas
altura.
Se você olhar... Eu não sou igual o Neymar. Eu estive com ele na Espanha. Ele é magrinho. Eu não sou igual o Romário. O Romário é baixinho. Então, a característica física também diferencia os jogadores.
Seleção brasileira, está no caminho certo? Seremos campeões do Catar?
No momento não está, não.
Por quê?
Mesmo porque no momento eu não vejo a seleção. Eu não vejo. E eu fiquei meio assim, pensando, eu li uma reportagem.
Mas você não vê porque não gosta?
Não, porque não, eu acho que o Brasil não foi bem na Copa do Mundo. Não foi bem. A verdade é essa. Você vê, esse garoto do Flamengo que está lá no Real Madrid.
Vinícius Júnior.
Eu vou embora daqui. Entende?
Você acha que ele vai dar certo lá fora?
Não sei. Eu acho que ele está tendo um bom começo. Eu me lembro uma ocasião, nós fomos fazer com o Flamengo um jogo no exterior e um jogador que estava jogando errou e eu reclamei com ele e o cara do banco... riu e debochou. Não,
essa história,
tá vendo?
Essa história a gente pode contar. Essa história todo mundo sabe.
É do Marcelinho.
Foi Djalminha e Marcelinho. É. Aí você reclamou do Djalminha, foi isso?
É, eu reclamei do Djalminha, que ele tava prendendo muita bola e tal. Aí o Marcelinho, tá vendo? Não sei o que, falou lá umas besteiras, digo, fica calado, que tu é o reserva dele. Uma ocasião no Maracanã também, eu chamei um jogador e disse, escuta, como é que é? Você está bem? Ele disse, você tô mais ou menos, então sai.
Quem era o Batata, zagueiro do Corinthians? Fazia muito gol contra?
O Batata, tem uma história gozada. Nós fomos fazer um jogo, o Batata era um bom jogador, canhoto, bom jogador. Mas um jogador azarado. De vez em quando ele fazia uma besteira. Aí quando tinha um córner, uma coisa qualquer, mas eu de brincadeira, né? Não era uma coisa séria. Eu chamava o zagueiro e dizia, ó, marca o Batata ali, porque senão ele vai fazer gol contra. Mas ele era bom jogador, cabeceava bem, chutava bem. Aí depois teve uma lesão muito séria. Mas ele era azarado, pô. Se o cara chutasse e batesse nele, entrava.
Paulo Nunes e a concentração?
Não, Paulo Nunes é diferente. Paulo Nunes e Miguel, ponto esquerdo e tal, eu fiz um time misto e eles não foram convocados.
Ah.
E aí eu fui para o campo. Nós concentrávamos no estádio, no Grêmio. Meia-noite, o vigia foi lá e me chamou, disse, olha, a esposa do Dinho, do Paulo Nunes e de um outro jogador, precisam falar urgentemente que o filho está doente, não sei o quê. Se o senhor dispensa eles, eu digo, olha, filho, vai ser difícil eu dispensar eles. Mas por que é difícil? Elas aí ficaram fulas, né? Ah, por que você não vai dispensar? Caso de família. Eu digo, eu não vou dispensar porque eles não estão aqui. O quê que eles não estão aqui? Aí elas saíram pela cidade, foram procurá-los, né? Acharam. Acharam eles, que era fácil achar ali. Eu me lembro que num jogo fora de Copa, o Marcelinho começou a reclamar do rencor. E eu chamei a atenção dele. Quando veio o intervalo, o rencor estava bufando, queria pegar o Marcelinho. Aí e nós tínhamos que atravessar o campo para entrar no vestiário, porque o banco era do outro lado. Aí o meu auxiliar disse, vamos correndo lá, porque o Rincon vai dar umas pancadas no Marcelinho. Eu digo, então vamos devagar, porque quando a gente chegar lá, ele já deu.
E aí resolve tudo. Deu?
Pronto. Não, acabaram os outros entram e tal. Aí faz...
Que camisa você gostaria de voltar a vestir e que time você gostaria de dirigir?
Ah, não, eu vou dizer com toda honestidade, eu gostaria de fazer as duas coisas no Flamengo. Eu não vou lá na concentração, que eu acho lá não é Flamengo, eu vou da Gávea. Eu sou Flamengo da Gávea.
Obrigado.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.